falar menos palavrão, né? A gente tá percebendo falar muito palavrão conscientemente.
Isso. Não, mas aqui você. Aqui você precisa falar mais.
Porque vocês não falam o suficiente por isso.
O outro que eu participei aqui, eu comecei falando, sei lá, boa noite, não sabia se podia falar ou não. E daí a primeira coisa que eu falo no podcast é puta que pariu. A minha mãe ouviu e ela ficou muito decepcionada comigo.
Claro que minha mãe veio falar essa história comigo. Ah, Arthur, porque eu vi num post que o Instagram diminui o alcance de quem fala palavrão, hein? Então vocês têm que se cuidar. Não, meu pai, eu tomo o maior cuidado, mãe. Pode ficar tranquila.
Mas é que aquela melhor, foi uma das melhores apresentações de todas. Boa noite, não posso falar boa noite, né?
Roleta russa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galáxia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Roleta Russa, o podcast que alegra suas quartas-feiras de manhã no seu agregador de podcast favorito. E nas suas quintas-feiras à noite, na Twitch, ao vivo, ao vivaço. Meu nome é Marcos Nishoca, eu sou o seu host e ao meu lado na mesa, hoje nós temos a ilustre presença, nosso membro
temporário, temporário
honorário semi-permanente, que a gente está aqui fazendo uma revelação para ele hoje, né, e que a gente fez essa revelação hoje, era o quê, 7 horas da noite? Eu não lembro exatamente.
No Instagram. Então,
a gente fez essa revelação e ele está aqui hoje, mas vamos começar primeiro com as pessoas que vocês já conhecem há mais de ano. Senhor Arthur Rodrigues.
Aqui o esquema é rápido, a gente contrata num dia, escreve no bid no outro e depois já tá em campo.
Senhor Luiz Eduardo.
Não pretendo me tornar um swing trader.
E por fim, vamos aqui à revelação do nosso membro honorário que está substituindo o nosso querido Vitor, Senhor Gabriel Opa, do canal Opinando.
Olá, gente, tudo bem? Eu tô novamente nervoso aqui, minha nova estreia, mas a última vez que eu estive aqui eu falei que eu ia ficar folgado e cá estou super folgado me sentindo em casa agora.
É isso aí. Eu até achei que tu ia aparecer sem camisa, mas não foi o caso. E é claro, vocês com certeza estão ouvindo essa ilustre presença de uma convidada aqui, Juliana Blanco.
E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ju, já estive aqui ano passado, não lembro exatamente que encontro, a gente falou um pouquinho sobre educação financeira e eu trabalho com assessoria de investimentos, então por isso que me chamaram aqui.
Oh yeah, gente. Lembrando, né, galera, a gente tem 6 minutos de temas. O de hoje é o de atualidades, mas além deles a gente tem audiovisual, games, literatura, cotidiano, o tema dos subs, né? E atualidades de hoje, né? Só que antes da gente falar sobre o tema em específico, onde as pessoas encontram a gente nas redes sociais, senhor Arthur Rodrigues?
Cada semana a gente tá explorando uma rede social nova, daqui a pouco a gente vai estar entrando no Clubhouse e fazendo mini podcasts lá, mentira. mas vocês podem nos encontrar no Instagram, @roletarussacast, podem nos encontrar no Twitter, @roletarussacast, em breve no Facebook também, vamos ver se essa semana a gente resolve isso. E também aqui na Twitch, twitch.tv/roletarussacast, você que tá ouvindo a versão editada, eu te convido para aparecer nas quintas-feiras à noite para ver o nosso programa ao vivo.
E falando em Twitch, né, galera, você que tem o seu Prime da Amazon e você não utiliza ele em um outro canal, ou você utiliza esse canal, a gente tá aqui para te convencer a mudar seu Prime para o Roleta Russa. Luiz Eduardo, quais são os benefícios da pessoa que é sub do Roleta Russa na Twitch?
É o seguinte, na semana passada a gente gravou um programa escolhido pelos subs do Roleta Russa, ou seja, um programa inteiro que quem escolheu foi quem era sub. Então, pensa na vantagem, um programa inteiro que você pode escolher. Segunda vantagem, melhores amigos do Instagram, você pode ter perguntas exclusivas para os melhores amigos, você vai estar lá dentro, a gente vai falar coisas lá dentro. E para as pessoas que gostam de jogar, vão poder jogar com a gente nos jogos na Twitch que a gente às vezes faz live.
Sem contar que o Marcos faz review de X exclusivamente para os melhores amigos do Instagram.
Vamos ser específicos, né? Que eu não posso sair do escopo da minha especialidade, que eu só faço review de X bacon.
Justo.
Então vamos falar então do nosso tema, né, galera? Sobre esse tema de atualidades que hoje, inclusive, né, por alguma coincidência do universo ou não, né? Não, mentira, foi coincidência sim, a gente descobriu isso hoje de manhã. Hoje teve uma audiência nos Estados Unidos sobre o caso e que a gente vai falar sobre ele hoje em específico. O caso da GameStop e o Short Squeeze, né? Esse fenômeno tão comentado nas notícias, principalmente de economia, que a gente ouviu nas últimas 2-3 semanas, e que literalmente parou o mercado em muitos sentidos. Teve muitas empresas que literalmente pararam de vender essas ações, né? Só deixavam a pessoa... Aliás, pararam de deixar as pessoas comprar, só deixavam as pessoas venderem essas ações. Só que a gente já vai tratar sobre isso mais lá pra frente, né? A gente viu o episódio da GameStop, né? E vamos chamar assim da... Eu ouvi que eles fizeram um termo pra isso, que é o meme stocks. Os estoques que viraram meme, né? AMC, a própria GameStop, né? A Nokia,
Bad Bath & Beyond também.
A BlackBerry. É um monte de estoques assim que realmente viraram um meme, porque são de empresas que estão quebradas, que estão bem mal das pernas, né? Simplesmente de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, e dentro do próprio dia, claro, né? Subiram as ações, assim, em bilhões de dólares em negociação, porque os Redditors simplesmente invadiram o mercado financeiro, fazendo esse fenômeno absurdo que foi o GameStop, né? Que, obviamente, né, a gente viu esse fenômeno quebrar vários fundos de investimento. Também, né, no lado, entre aspas, bom do lugar, né, do fenômeno, várias pessoas ficaram milionárias da noite pro dia. Então, assim, eu vou perguntar primeiro de tudo, né, bem pessoalmente, bem pra trás, quais são as constatações pessoais técnicas, né, que vocês têm sobre a operação de short, né, e sobre o próprio short squeeze mesmo, se vocês quiserem comentar, se a Ju quiser dar um pouquinho mais de comentário sobre como é que funciona um short, como é que as pessoas fazem o short, como é que elas se situam lá dentro dessa parte do mercado financeiro, fiquem à vontade.
Eu acho que é bem legal a gente começar, né, meio que dando dois passos para trás antes de falar de short squeeze e o pessoal entender o que é um short. Porque, tá todo mundo falando, mas na verdade quase ninguém sabe o que é ficar short, o que é long, enfim. Então acho que primeiro é legal botar todo mundo nesse primeiro passo, assim, o que é um short. E depois a gente pode falar de short squeeze em si.
Uhum. Até porque um dos grandes catalisadores da crise de 2008 foi também a quantidade de shorts que estava tendo na bolsa, tanto que isso gerou o filme A Grande Aposta, em inglês The Big Short, e é um tema tão complicado para os leigos que eles precisaram, no meio do filme, botar celebridades explicando o que é um short, explicando vários outros termos do mercado financeiro, como se o espectador fosse uma criança de 5 anos, assim...
De maneira prelúdica.
Eu mesmo, antes de entrar pro mercado, eu vi esse filme umas 3 vezes, assim, até entender. Mas acho que a gente pode começar explicando o seguinte. Normalmente as pessoas, né, quem não entende nada de mercado, enfim, tá começando a entender, o que ela faz? Ela vê uma ação, ela acha que essa ação vai se valorizar ao longo do tempo e ela compra essa ação. Beleza, até aí tudo bem, todo mundo sabe. O que muita gente não sabe é que você pode, isso seria, né, denominado estar comprado em uma ação. O que muita gente não sabe é que você também pode estar vendido em uma ação. Mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? Então é justamente essa questão. Da mesma forma que você vai lá na Bolsa de Valores, emite uma ordem de compra, você vai lá e emite uma ordem de venda. Então basicamente você está vendendo esse papel, essa ação, sem ter na sua carteira de investimentos. Mas como você vai vender alguma coisa que você não tem? Nesse momento, você aluga essa ação de outra pessoa. Daí você vai pensando, meu Deus, mas como é que eu faço isso? É tudo automático. Só vai lá, tu só faz a venda e a corretora lá, tudo na hora, já faz esse que a gente chama de casamento, que é deixar você alugando esse papel. Tá, e por que que alguém vai vender uma coisa que não tem? Basicamente, a pessoa faz isso porque ela acha que essa ação tende a se desvalorizar. Então, eu vou vender ela hoje a 10 para comprar daqui a 2 meses a 5. Ficar com essa diferença de 5 reais, obviamente, excluindo qualquer tipo de taxa, e enfim, que exista durante essa transação, mas é só pensar que é um movimento contrário do que quando você compra uma ação. Quando você compra, você acha que vai subir, quando vende, acha que ela vai estar ruim.
Ao longo do programa, a gente vai cavar um pouco mais fundo nisso daí, porque a gente vai ver que o mercado de short, ele é muito mais arriscado do que tu simplesmente comprar uma ação. Porque se tu compra uma ação, tu tem um teto do quanto dinheiro que tu pode perder, que é a ação chegar a 0 reais. Né? Se tu comprou uma ação a 5 reais, o máximo que tu vai perder com aquela ação é 5 reais. Agora, se tu dá um short mal sucedido, se aquela ação que tu pegou emprestado vai para 300 mil reais, tu fica devendo 300 mil reais. Então, isso é muito mais perigoso e isso faz ainda mais com que o leigo, que já tem esse receio de que a Bolsa de Valores seja um tipo de cassino, entrar nesse terreno do short é ainda mais perigoso e reforça esse estigma de várias maneiras, inclusive.
É exatamente isso. O short tu não tens uma limitação da perda, né? E ao contrário, quando você compra uma ação, o pior que pode acontecer é zerar.
Uma coisa que eu tava lendo bastante sobre o caso, né? Que no caso da GameStop também, e todas as outras ações, uma das coisas que mais aconteceu também foi o pessoal fazer short de opções da GameStop. Que é pior ainda, né? Quando você vai fazer... você não tá fazendo apenas um short de uma ação, você tá fazendo um short de uma opção. Pra quem não sabe o que é uma opção. Uma opção é assim, usando os exemplos dos 10 reais que a Ju botou lá, eu quero pagar 1 real pra ter o direito de comprar essa ação que tá a 10 reais hoje, lá daqui um mês. Eu vou comprar ela a 10 reais. Você pode fazer isso pensando que o que há? Daqui um mês a ação vai valer 12. Então você vai pagar 1 real pra comprar a 10 reais, vai pagar 11 e vai ficar com 1 real a mais. Simplesmente assim que funciona a parte das opções, né? E a galera tava fazendo short até disso. E nesse caso, né, o que foi mais, entre aspas, triste pro pessoal que é do banco de investimento, né, dos fundos de investimento, e feliz pras pessoas que ficaram milionárias com o negócio da GameStop, foi que tem muitos fundos de investimento nos Estados Unidos que podem fazer essas operações de estarem vendidos, só que o problema maior é que eles estão fazendo isso com o dinheiro de outras pessoas, né? E é isso que foi o maior bafafá, eu acho, que apareceu dentro das notícias que a gente tava vendo até hoje, né?
É, até assim, não que seja um grande problema um fundo operar vendido. Acho que é legal até a gente trazer aqui que não é assim, meu Deus, esses fundos estavam fazendo algo anormal ou algo diferente. Pelo contrário, existem fundos que a nomenclatura é long e short. Long significa comprado, short significa vendido. Então, é normal que os fundos eles atuem dessa forma e, inclusive, esse tipo de operação pode ser utilizado como uma forma de proteção. Então, eu imagino que pode ter uma queda da bolsa daqui para frente, eu deixo uma parcela pequena do patrimônio do fundo vendida. Então, assim, se tiver uma queda, meio que eu tô protegido, eu vou conseguir ganhar na queda. O problema é até onde isso vai, né? É a dose, assim.
Qual que é o limite da tua porcentagem de fazendo isso também, né? O que chama muita atenção é essa, entre aspas, negligência para esse risco, né? Que é um baita de um riscão gigantesco, se você coloca uma porcentagem muito grande, vai perder uma porrada de dinheiro dos seus clientes. Poxa, você como gestor do fundo é triste fazer isso, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando muito mais desse caso que veio à tona, né, da GameStop, que é nos Estados Unidos. Mas a compra e venda de short... É venda de short? Não sei como é que fala. É autorizada no Brasil? É utilizada no Brasil também?
Sim.
Eu achava que era uma prática apenas americana, assim.
É, a regulamentação no Brasil é muito maior, né? Eu mandei até um vídeo pra vocês, né? A gente pode até botar isso linkado pro pessoal que quiser ver, né? De um canal do YouTube que eu acompanho bastante. A regulamentação pro Brasil, tu não pode ter uma ação específica, mais do que 20% dela no mercado sendo operada ou vendida. Como em short, no caso, né? Aí, nos Estados Unidos não tem esse tipo de limitação. Justamente por isso que eles falam que o mercado dos Estados Unidos é mais liberal, etc. Né?
Tanto que, nesse caso em específico da GameStop, chegou ao ponto de 140%.
Exatamente.
As ações estarem operando vendidas, o que é, né, um pouquinho estranho.
Acho que das consequências da GameStop, né, a gente teve muita notícia, muito burburinho sobre o que o pessoal tava falando no mercado, né? E eu acho que a gente deu uma contextualização bem boa pro pessoal sobre o que aconteceu de fato, né? A GameStop, né, pelo fato de ser uma empresa tipo a Blockbuster, né? A Blockbuster nos Estados Unidos já teve o seu auge gigantesco lá e hoje em dia é uma empresa que vale muito menos do que ela já valeu uma vez, né, em algum tempo. E a GameStop, ela se via na mesma situação. Por isso que as pessoas, né, apostavam tanto que ela ia cair.
A GameStop é uma empresa que construiu uma boa parte do seu modelo de negócio baseado na venda de jogos físicos. A GameStop tinha uma grande parte do seu lucro advinda da compra de jogos usados para revender num preço um pouquinho abaixo do preço oficial. Não só de jogos, mas também de consoles. E com o passar do tempo, como a distribuição de jogos foi migrando cada vez mais para o meio virtual, foi ficando cada vez mais difícil da GameStop ter a mesma relevância. Nos Estados Unidos era muito comum ter uma GameStop, era tipo a loja americana aqui do Brasil, sabe? Qualquer outlet que tu ia, qualquer shopping que tu fosse, até uma galeria, assim, com algumas lojas e um prédio residencial tinha uma GameStop, né, no começo, assim. Eu morei em Miami por um tempo e na cidade de Miami tinha, tipo, 10 GameStops. Era muita coisa. Então, era muito fácil achar uma loja. Todo mundo, jogou um jogo até cansar, vendia na GameStop, já ficava com crédito na loja pra comprar um outro jogo. E, com o passar do tempo, eles foram perdendo terreno nesse ramo. Então, eles meio que começaram a se desesperar, eles tentaram migrar pro e-commerce. Eles chamaram o Reggie Fils-Aimé, que era o presidente da Nintendo na América, para ser um dos diretores do board deles, para tentar dar uma inovada e mexer um pouco na empresa, mexer um pouco na fundação da empresa ali, e ver se eles conseguiam salvar, né, a empresa, voltar a ser o que um dia já foi. Mas não deu tão certo assim. O Reggie até conseguiu fazer algumas coisas diferentes lá, mas não foi o suficiente para a empresa voltar à glória dos seus dias dourados. Com toda essa perda de terreno, o mercado fez com que as ações da GameStop se desvalorizassem muito ao longo do tempo. E teve um certo cara, esqueci o nome dele, Kyle ou alguma coisa, ele comprou aproximadamente 13% das ações da GameStop no passado e prometeu investir mais sério nessa questão do e-commerce. E com isso, a GameStop começou a ensaiar uma certa volta assim, no preço da ação, que foi o que motivou muita gente a começar a olhar esse cenário com um pouquinho mais de atenção.
Falando em números, assim, eu acho que no topo do short squeeze, né, do ponto mais baixo que as ações chegaram antes do short squeeze acontecer, até o ponto mais alto que elas foram valorizadas, eu acho que tem uma valorização tipo de 300 vezes, 400 vezes a ação em um dia. Alguma coisa assim. Foi um número muito, muito absurdo, muito, muito cavalístico, assim, né?
Em um dia eu não tenho certeza, mas eu vi que ela fechou janeiro com uma alta de 1.625%.
É, que beleza.
Bem tranquilo.
Magalu, pra quem precisa de você, né?
Pra quem não é do mercado, às vezes não parece quão alto isso é, mas assim, isso não é nada normal. Isso não é algo que você vê no dia a dia nunca. Se teve uma ação, sei lá, que subiu 10%, 20% no mês, já é muito.
Pra gente não deixar o papo tão técnico, assim, eu queria trazer algumas outras reflexões, talvez um pouquinho mais filosóficas, né? Até pra que não, o programa ele não se torne, né, um programa sobre investimentos, mas o programa nosso do Roleta Russa, né? Uma dos fatos que mais chamou a atenção, né, desse caso da GameStop foi que no dia seguinte ao que o short squeeze, né, o dia absurdo do short squeeze aconteceu, algumas plataformas de investimento, e principalmente uma plataforma chamada Robinhood nos Estados Unidos, que é conhecida por ser super aberta ao público, né? Facilitar o investidor, pessoa física, o investidor pequeno,
ela é,
né?
Ela é o que o Brasil já tem há muito tempo, que é sem taxa, sem...
Isso, exatamente.
Coisas, né? A plataforma facilitada pro povão.
Exatamente.
Vamos dar uma acalmada, porque não faz tanto tempo assim que o Brasil tem corretora.
É, isso que eu ia falar. Começou,
por exemplo, assim, lá, pelo visto, essa é uma das únicas. Enquanto aqui no Brasil já é a maioria.
Se não me engano, o Robinhood começou em 2016, não foi? Então foi mais ou menos na mesma época que o Brasil começou a operar com taxa de corretagem zero também, eu acho, né?
Com relação ao histórico, entre aspas, Brasil e o Robinhood, né, o que chama muita atenção é o fato de que o Robinhood tinha essa proposta diferente, né? E aí o que aconteceu foi que a própria Robinhood e outras corretoras logo depois, eles pararam de negociar compra da GameStop para impedir que o papel subisse mais, né? Fazendo com que o preço caísse bastante, porque as pessoas só podem vender.
Isso é uma coisa que eu acho que confunde bastante gente e talvez a gente tenha que dar uma certa explicada. Porque, beleza, a Robinhood, em específico a Robinhood e algumas outras corretoras, não lembro quais exatamente, mas a Robinhood proibiu a compra de ações da GameStop, mas permitiu a venda. Como é que isso funciona? Como é que tu consegue vender, mas não consegue comprar? Se tu tá vendendo, tu tá vendendo pra quem? Isso é uma dúvida que muita gente tem e que eu acho importante a gente dar uma pincelada assim.
Eu acho que uma coisa, pra deixar claro pra quem não entende, e acho que é bem pertinente essa dúvida. Quando as ações elas estão sendo negociadas no mercado, isso de certa forma não tem a ver com a empresa. Ou esse dinheiro não está entrando e saindo do caixa da empresa. Acho que isso, para quem não conhece, é um ponto bem importante. É, a empresa, quando ela abre o seu capital na bolsa, que faz o IPO, né, que é a oferta pública inicial, aí sim as pessoas estão colocando seu dinheiro dentro da empresa e pegando ações em troca. Beleza. A partir desse momento, o que passa a acontecer é uma transação entre as pessoas. Então, uma coisa é o valor de mercado, outra coisa é o valor patrimonial daquela empresa. Então, tudo que aconteceu aqui agora foi muito mais as pessoas transacionando. Então, tem que ter sempre uma ponta vendedora, uma ponta compradora, mas isso não está relacionado à empresa. Então, o que você comentou é justamente isso. Sempre vai ter que ter alguém querendo comprar, alguém querendo vender naquele determinado preço, naquele momento. No caso, até tinha pessoas dispostas a fazer a compra e venda. Quem de maneira arbitrária, falou não vai fazer, foi a própria corretora. E daí é que reside o problema, né? Ela pode fazer isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. Uma corretora fazer cessar e só um tipo, né, de transação.
A desculpa que a plataforma Robinhood deu para ter feito isso foi que chegou num momento em que o volume de transações estava tão alto que eles não teriam como pagar todos os depósitos que estavam acontecendo por causa dos shorts. Por isso que eles pararam de negociar para estancar a sangria e não fazer com que a própria Robinhood fosse a falência. Só que, ao mesmo tempo que faz sentido isso, parece uma certa desculpinha para proteger os fundos. Porque se for investigar um pouquinho mais a fundo, tem algumas outras empresas na jogada que fazem com que isso pareça lorota, assim.
E aí é que eu entro no papo, né? Mais roleta russa, menos podcast de investimentos em específico, né? Vocês
aqui
acham,
não é,
né?
Primo Rico.
É isso aí. Vocês acham que os fundamentos máximos, né, da Constituição Americana de liberdade, né, econômica principalmente, direito à propriedade privada, vocês acham que isso foi lesado quando a GameStop simplesmente fala não pode mais comprar, chega?
Cara, eu fiz a minha pesquisinha aqui básica na Constituição Americana, procurei as palavras como liberdade, economia, dinheiro e tal. Em nenhum momento ela fala de liberdade econômica diretamente. Não vi isso em momento algum. E sobre a propriedade privada, ela fala que a propriedade privada não pode ser subtraída sem um processo legal e que mesmo se ela for, ela não pode ser usufruída pelo Estado. É isso que fala. Então, a gente tem a ideia do liberalismo econômico que perpassa os Estados Unidos como ideologia, enfim. Em termos constitucionais, não me parece estar presente algo que proíba isso. A minha pergunta é, o que legisla esses processos? Então, se eu vou fazer uma transação com você ou com a própria Bolsa, qual a legislação que dá as regras para essa negociação? É o Estado? É uma forma mais privada de punições ou... O que diz o que eu posso e não posso fazer no mercado de ações? Que me parece, pela própria lógica do livre mercado, livre demais, né? Eu acho que aqui no Brasil até a gente tem um pouco mais de barreira quanto a isso.
Tem o órgão regulamentador, né? Aqui no caso, no Brasil, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, e lá nos Estados Unidos tem a SEC, a SEC. Então, basicamente, ela quem faz a parte regulatória em relação às corretoras, ao mercado imobiliário em si. É, obviamente, de uma maneira, enfim, com menos tutela do que aqui no Brasil, mas existem regras a ser seguidas. Não sei se expressamente foi atingido algo da Constituição norte-americana, mas algum furo vejo nessa atuação dela de simplesmente, pô, o papel de uma corretora é esse, admitir, né, permitir com que sejam feitas as compras e vendas, e ela para de permitir que sejam feitas as compras, deixando só as vendas ocorrerem. E depois, não sei se vocês vão abordar esse caso, que tem algumas nuances mais obscuras, assim, que parece que tem um conflito de interesse aí em relação ao fundo e à própria corretora.
Eu penso que a ideia e pra onde a gente foi na discussão foi perfeita, né, com relação àquilo que eu tenho na cabeça, né, de que, cara, liberdade econômica, por mais que a gente saiba que os Estados Unidos sempre se coloque dentro desse balaio de, ah, nós somos um país livre econômico, você vem aqui, você faz o que você quiser com o seu dinheiro e é isso e aquilo. A gente sabe, né, diversos motivos que isso não é necessariamente verdade em 100% do tempo, e eu acho que um desses pontos, né, a gente vê isso, né, que você tá emprestando a sua liberdade de comprar as coisas dentro do mercado de ações para uma corretora, né, isso prova muito bem esse ponto, né, de que você sempre tá um pouquinho refém, entre aspas, né, de alguns desses mecanismos de não liberdade econômica que a gente tem, para conseguir facilitar a sua vida nesse sentido, né, até porque a proposta da própria Robinhood é essa, né? Facilitar a vida do, como o Luiz colocou ali, né, do investidor mais do povão, assim, né?
A partir do momento que a Robinhood, ela impede você de comprar, ela tá influenciando no mercado de uma forma direta. É isso aí, talvez não possa caracterizar. Exatamente, não pode se caracterizar como fraude, porque você tá fazendo alguém ganhar com isso, de forma deliberada.
A audiência de hoje foi sobre isso.
Essa seria a lei, eu acho, que embasaria, né? A lei de fraude econômica, fraude imobiliária, que seja.
Mas, ao mesmo tempo, se for, né, jogar essa moeda, a gente tem que parar pra pensar. O pessoal confabulando no Reddit pra influenciar a alta do preço da ação também não é, mais ou menos, né?
Manipulação de mercado.
Manipulação de mercado. Eu acho que, tanto quanto... Claro que, né, em proporções diferentes, porque uma coisa é que... Isso no Reddit aconteceu justamente porque... Tem um subreddit lá, que é o r/WallStreetBets, que foi onde isso tudo começou, que eles volta e meia estão chegando e falando, ó, eu boto fé nessa ação aqui, hein, segura essa ação, que vai subir, sabe, quantos por cento, não sei o que, eu tenho, eu não tenho provas, mas eu tenho fortes convicções.
Tenho feeling.
É, mas alguém lá no Wall Street Bets percebeu que tinha uma porcentagem muito alta de ações da GameStop sendo operadas vendidas. E percebeu que tinham alguns fundos grandes com muito dinheiro nisso daí. E além de pensar, cara, talvez dê pra ganhar uma grana em cima disso, também teve um lance meio que de vingança.
Vamos fuder com esses caras.
Porque tem um sentimento de que esses fundos, eles têm muito dinheiro, eles têm muito poder, Sim. Eles têm muita influência. Então não dá pra jogar no mesmo nível, né? O investidor médio, o cara que acabou de entrar na bolsa, ele não consegue competir com esses fundos em termos de influência no mercado mesmo. Porque o fato de tu fazer um short com uma ação, no nível que esses fundos fazem, o que o mercado percebe é, a partir do momento em que uma ação está sendo operada, vendida numa proporção tão alta, é porque provavelmente ela não vale muita coisa. Então,
é uma especulação, né? Traz uma especulação no mercado.
Se muitos fundos dão short numa ação, é porque gente muito grande do mercado prevê que essa ação vai descer e que vai ganhar dinheiro com isso. Isso, instantaneamente, influencia o mercado a fazer com que essas ações diminuam o preço. Então, é um nível de influência que o investidor médio não consegue chegar. Então, isso desperta, de certa forma, um sentimento de enfurecimento de quem está de fora e quem quer investir na bolsa e ter chance de ter lucro com isso. Então, muita gente, né, se sentiu, de certa forma, injuriada com essa situação e falou, cara, é ali que a gente tem que atacar. O sistema econômico não é justo. Para ficar mais convidativo para um cara, né, normal, para um average Joe, como eles falam, a gente tem que dar um jeito de derrubar esses caras. E eles perceberam, tem muito dinheiro nessa jogada aqui. Vamos fazer o preço dessa ação subir e vamos segurar. Se eles tentarem comprar da gente para diminuir o estrago, ninguém vende. Deixa o preço lá em cima. E foi aí que o rolê pegou fogo.
E uma coisa que impacta muito é que o número de pessoas no fórum deles é superior ao nosso número de pessoas na bolsa de valores. Então, assim, o volume lá é muito mais...
Caralho!
É muito mais expressivo, assim, a gente compara em termos de Brasil. Era mais ou menos 5 milhões, se eu não me engano, de pessoas lá nesse fórum. Ao passo que a gente tem pouco mais de 3 milhões de CPFs cadastrados na B3.
Sendo que uma boa parte desses 3 milhões entrou nos últimos 3, 4 anos.
Isso, perfeito. Não, é, tipo, dobrou nos últimos anos a questão de volume. É,
e se a gente for culpar alguém, assim, a gente vai correr atrás do rabo, né? Que é, se... Esse grupo de pessoas pode ser culpada por algum, entre aspas, crime, algum descumprimento de regra que eu nem sei se existia, sobre essa questão de vamos comprar todo mundo, fazer essa ação valorizar, porque a gente quer vender mais caro. Vamos tirar a vingança do negócio. Que nem o Arthur falou, os fundos milionários, ou até pessoas físicas milionárias, bilionárias, fazem isso o tempo inteiro. Aí só porque um grupo de pessoas fez é errado, não sei. A questão do Robin Hood aí, da corretora, é um pouco mais sensível. Mas eu não sei te dar uma resposta. Agora, sobre as pessoas, eu não vejo problema, porque os bilionários fazem isso o tempo inteiro.
Eu até ia fazer um comentário pequenininho, assim, sobre até como esse ódio à própria Wall Street, né? Como isso é bastante até cultural para algumas pessoas dentro dos Estados Unidos e no mundo todo, né? Me veio na cabeça aquela cena do Joker, né? Do filme do Coringa, que ele mata 3 caras de Wall Street dentro do metrô. Para mim, aquela lá é uma cena muito icônica de todo esse rolê que a gente tá vendo do Reddit, né? De como o povo detesta esses caras e como eles retratam isso até dentro de um filme como, tão popular como foi o Coringa, né? Então, me veio essa cena na cabeça agora que a gente tava falando disso e acho que por isso que eu quis comentar.
Eu ia falar que eu queria ver Wall Street se fuder, mas aí tu fala de matar gente, aí eu já achou que fez um pouco.
Ai, não dá pra encaixar esse comentário no meio.
É, pois é.
Acho que um ponto legal de comentar também da Robin Hood lá é que eles falaram do... Ah, não, a gente cancelou, não tava mais permitindo essas compras por causa da volatilidade do mercado, pra dar uma segurada e tal. Mas o que teve uma grande treta por trás disso, que foi o fato de que a Robin Hood, como que ela consegue dinheiro se ela não cobra taxa, né, pra fazer essas operações? Ela, basicamente, ela vende esses dados das transações que estão ocorrendo, quais ações estão sendo mais compradas para algumas empresas. Uma dessas empresas é a Citadel, ou seja, ela é uma cliente da Robinhood. E quem que é o dono da Citadel? Um dos donos, não tenho certeza. O fundo Melvin, que é um dos mais afetados. Que é um dos mais afetados. Então, justamente, o que estava sendo discutido é esse conflito de interesse. O fundo, ele fez algum tipo de pressão, foi por razão disso que ela teve esse tipo de atuação vetando as operações de compra. Até teve uma convergência entre deputados extremamente divergentes, o Ted Cruz e a Alexandria, algo assim. As pessoas devem saber, mas sim, democratas, republicanos convergindo a partir de ideais distintos, mas deu porque, ruim. Assim, deu ruim, exato.
É a Alexandra Ocasio-Cortez, não é?
Ela mesma, isso aí. Tipo, eles estavam, né, trazendo cada uma a partir do seu ponto de vista, mas convergindo que, cara, a corretora mandou muito mal.
Então, mas a gente tem que olhar por um outro lado também, porque eu acho que é um pouquinho de ingenuidade achar que esses fundos só perderam dinheiro com isso. Porque esses fundos, eles estão olhando tudo a todo momento. Então, pode ter certeza que muitos dos hedge funds viram esse movimento que estava acontecendo e começaram não só a operar em short, como começaram a comprar essas ações também, porque sabiam que ia subir um monte e que iam conseguir, talvez, lucrar tanto quanto perderiam com o short. Então, alguns fundos se ferraram bastante, mas outros até conseguiram lucrar. E é por isso que esse debate tomou uma proporção tão grande também, porque tinha muita gente grande que queria que parassem com as transações, mas tinham outros fundos que estavam ganhando com esse movimento todo e que não estavam dispostos a deixar isso barato também.
Mas com certeza esse fundo não estava operando pela Robinhood.
Vocês acham que esse movimento do pessoal do Reddit na internet de se juntar, investir, ganhar dinheiro e quebrou gente poderosa, quebrou vários fundos, vocês veem isso como um movimento social, de resistência, como a gente tem visto na internet, como o pessoal lá que comprou os ingressos do comício do Trump não foi, enfim, como as pessoas se reúnem na internet para provar um ponto e combater o poder vigente, e nesse caso do poder econômico, vocês conseguem enxergar dessa maneira ou não, eles são pau no cu mesmo, não deviam ter feito e é isso?
Isso chega a tocar num ponto mais filosófico do rolê, na verdade. Eu acho que isso acaba tocando mais num cerne de, tipo, será que o mercado financeiro realmente reflete o valor das empresas? Será que realmente a gente tá comprando e vendendo papéis de acordo com a performance das empresas ao longo do tempo e não por especulação e não pelo que a gente acha que vai acontecer, não por previsões do cotidiano? Eu acho que é mais esse tipo de coisa que esse evento expõe mais do que qualquer outra coisa.
Não, mas se for a questão do grupo, eu acredito, e eu não tenho certeza das informações, porque eu estou no achismo, eu sei pelo início do todo o caso.
Lui, divulgador de fake news.
E foi muito por essa vontade de fuder os bilionários lá. Tipo, eles foram mais uns trolladores do mercado financeiro do que, ah não, vamos operar aqui, vamos especular pra cima essas ações e vamos ganhar dinheiro. Não, eu acho que eles
queriam... Até porque chegou um momento que, né, o momento em que a Robinhood travou pra compra e liberou pra venda, essa galera que fez com que tudo subisse podia ganhar muita grana em cima disso. E muita gente, por questão de princípios, falou, não, eu vou segurar, eu não vou vender porque eu quero fuder com esses caras.
Trazendo um pouco um ponto que o Arthur trouxe anteriormente, que eu gostei bastante dele ter mencionado isso, né? É o fato de que, assim, a bolsa de valores, né? E aqui eu entro num tópico bem filosófico mesmo, né? A bolsa de valores no Brasil, e esse episódio da GameStop serve para mostrar que isso não tá exclusivo aqui dentro do Brasil, né? Muitas pessoas veem ela muito como um cassino, né? Muito como um objeto especulativo que você vai comprar, vai ganhar dinheiro amanhã ou vai ganhar dinheiro no curtíssimo prazo, na semana que vem, e é isso, né? E muitas pessoas viram esse episódio da GameStop exatamente como isso, né? Como uma oportunidade de ganhar muita, muita grana, porque você teve sorte de ter a GameStop na sua carteira no passado, né? Minha pergunta, assim, sobre isso, né? Primeiro de tudo, né? Esses episódios de short squeeze, esses episódios de altíssima especulação, de altíssimos ganhos para algumas pessoas e altíssimas perdas para várias outras pessoas, né? Vocês acham que isso é danoso para esse tipo de visão, né, do mercado financeiro, para países pouco educados financeiramente como o Brasil?
Com certeza. Acho que é danoso para um que é educado financeiramente, ainda mais para um pouco educado.
Educado financeiramente começa a se questionar quanto o que está fazendo realmente, né?
Não, dá total uma visão de loteria, né? Que o mercado financeiro não é algo sério, não é algo pensado, não é algo que leva em consideração o cenário econômico, que é uma aposta.
Chega 700 fanfarrão e acaba com tudo que a gente construiu ao longo de 100 anos aqui.
Não, isso aí é exatamente igual jogar poker, cara. Se tu senta numa mesa com gente que não sabe jogar, acaba com o jogo. Tu não tem lógica, tu não consegue. É muito mais difícil tu jogar poker com uma pessoa que não sabe jogar. Então deve ser a mesma coisa. Entrar, quando tu falou, 700 fanfarrões aí, fazendo, vou botar muito dinheiro em tal ação e dane-se. Os caras ficam aqui, porra, o que tá acontecendo aqui, velho? Não era pra essa porra subir, sabe? Imagina isso.
Tá, eu vou ter a ousadia de comparar esse tipo de ação, esse tipo de coisa que é bem estruturada, mas por um bando de fanfarrões ou por algum caso extraordinário, tira muita credibilidade de todo um setor bem estruturado. Que é até com os próprios jogos. Quando acontece aqueles casos de pessoas indo na escola armadas ou indo no cinema e não sei o que lá, e aí culpa os jogos. Culpa o que for que seja. Ninguém lembra dos quadrinhos, ninguém lembra dos filmes, ninguém lembra das telenovelas que tem gente armada, mas lembra dos jogos. Então, às vezes...
É aquilo que foi associado, né?
Exato, é aquilo que foi associado. Então, acontece, vai acontecer essa banalização, essa questão de desmoralização de um setor todo estruturado, mas eu tendo a crer que, assim como os jogos hoje em dia são bem vistos para a maioria das pessoas, eu tendo a ver que o mercado financeiro vai beneficiar a longo prazo. Esses tipos de casos são esquecidos ao longo do tempo.
Eu acho que sim e que não, Luiz, porque eu acho que o mercado ele é cíclico, de certa forma, sabe? Por exemplo, eu conheço bastante gente que até hoje tem uma visão do mercado, assim, porque eu tinha 50 mil reais de ação da Petrobras e o governo Dilma acabou com tudo. Minhas ações da Petrobras foram para 5 pila e eu perdi todo meu dinheiro de aposentadoria, eu perdi tudo que eu tinha construído ao longo da minha vida inteira. Cara, a minha vontade é de chegar e falar, cara, tu só perdeu porque tu vendeu, tu é burro, desculpa. Eu tinha perdido. Mas muita gente que não tem essa instrução olha pro mercado de fora e vê, cacete, tá caindo pra caralho, né? Vamos vender, vamos se livrar disso antes que a gente perca tudo. E o mercado é cíclico. Aconteceu com a Petrobras antes, vai acontecer de novo daqui a uns 20 anos. E quem não tá preparado pra esse tipo de movimento vai continuar estabelecendo esse estigma pra outras gerações, sabe? Eu acho que o grande problema é a gente viver numa sociedade que não tem educação financeira. Sabe que é um negócio que é básico, que devia fazer parte do ensino escolar, do dia a dia, sabe? Eu acho um absurdo que muita gente com a nossa idade, com 25 anos, até com 30, não sabe como é que faz para declarar o imposto de renda todo ano.
Outro ponto também é que o mercado ele é extremamente emocional, psicológico, como da mesma forma você falou. O cara só perdeu dinheiro porque ele realizou o prejuízo. Gente, tu pode ter uma ação ali que ela pode ter desmoronado lá no Coronga, lá em março de 2020, enfim. E agora já voltou, já tá até em patamares superiores, então só perde dinheiro quando realiza o prejuízo, só que as pessoas, elas não, grande parte não tem psicológico.
A Ju, ela é muito refinada, né? Ela não falou assim, porque tu é burro, como o Arthur falou, porque ele operou em prejuízo.
Mas eu trouxe um dado muito bom também, que mostra muito esse aspecto de loteria e de que todo mundo acha que pode fazer dinheiro fácil, né? Que vai entrar lá na bolsa e vai ficar rico. No início de 2019 foi publicada uma pesquisa e ela coletou dados de 2013 até 2018. Ela levava em consideração operações feitas por 554 day traders, mas ela só considerou pessoas que faziam operações diárias. Então, de fato, essas pessoas, elas estavam lá diariamente, religiosamente, operando. E qual que foi o resultado? Quantas pessoas? Qual porcentagem vocês acham que obteve lucro?
Menos 10%.
2,7%. Então é roubar.
10%.
2,7%.
Cara, 1%.
A gente que vive disso, gente. A gente que realmente, né, tenta tirar o seu sustento disso, que dedica a sua vida a isso. Não é o Chiquinho que ouviu no caixa do mercado que a ação da VEG tá muito barata e é a hora de comprar.
O único dinheiro fácil no day trade é se você é dono de uma página de humor sobre day trade, né, cara?
Ou esse se você vende tudo sobre day trade.
É verdade, é verdade.
E uma minha última pergunta sobre essa parte da Bolsa Cassino, né? Como a gente já falou várias vezes durante o podcast, né, a gente tem vários órgãos reguladores da CVM, a SEC, outros órgãos em outras bolsas de valores por aí, né? Vocês acham que é papel deles de ter essa visão de cassino ou é um problema mais complexo do que necessariamente esses órgãos fazerem isso?
Eu acho que é um conjunto, mas que eles têm grande responsabilidade. A CVM, assim, um dos grandes papéis da CVM é a proteção ao investidor, principalmente ao pequeno investidor. Eu tava até conversando com meu amigo a respeito disso, e ele falou assim, é um pai proibindo o filho de 5 anos de ir na Fire Whip. Eu achei um
exemplo. Cara, essa foi a melhor analogia possível. Obrigado.
Poxa, por mais que você tenha tendências liberais ou não, enfim, que seja, e que pô, o mercado tem que acontecer, cara, tudo tem um mínimo de limite, e a CVM vai estar aí muito mais para proteger o pequeno investidor, a pessoa, enfim, que ignorante de alguma forma, a não perder dinheiro nisso aí.
Eu queria até perguntar para vocês, mas a minha opinião é que esses órgãos, eles devem ser estatais. Eu não vejo possibilidade, do meu ponto de vista, de ser um órgão independente que cuida só disso. Ele tem que ter um controle estatal. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, com o Estado mínimo ou mais próximo disso possível que eles tentam chegar, que é diferente no Brasil, por mais que a gente ainda tente, a gente não consegue chegar nisso, ainda bem, na minha opinião, claro. De ver que o mercado ele não pode ser 100% livre, não tem como ele ser 100% livre. Ele tem que ter um órgão fiscalizador e eu, pessoalmente, eu não vejo possibilidade desse órgão ser independente. Porque, claro, temos as corrupções, enfim, mas o órgão independente ele tem muito mais condições de ser comprado, de ser manipulado, na minha visão. Eu queria saber a visão de vocês, desse órgão ser vinculado ao Estado, se isso é importante pra vocês ou não, ou foda-se também.
Eu não vou nem entrar nessa conta de corrupção, a gente pode entrar só na conta de ele favorecer muito mais os investidores sem ter troca de dinheiro, simplesmente porque ele quer favorecer o mercado em vez de favorecer o povo, entendeu? Por mais que ele seja um órgão independente, ele não precisa ser comprado nem nada, ele pode favorecer muito mais mercado sendo independente do que favorecer a população que deveria ser, no caso de um governo, se fosse estatal, favoreceria o povo.
É, ou o bem-estar da economia estatal, né? A economia da União também. É, porque as grandes empresas fazem parte, são, né, pessoas jurídicas, fazem parte da União. Então, elas terem controle e favorecer, de certa forma, as empresas é bom para a União. Então, não acho necessariamente ele vai tentar melhorar a vida das pessoas como pessoa física.
No caso da ACVM, ela é uma autarquia federal. Então, ela tá vinculada ao Estado. A SEC é uma agência federal independente. Não sei até que ponto vai essa relação dela com o Estado.
É uma discussão difícil. Eu tendo a concordar com a tua visão, assim, né? Eu tendo a concordar de que, nesse sentido, a gente não tem como ser muito liberal. Se o intuito do negócio é impedir que a gente seja 100%... Que a gente impeça que essa liberdade tome proporções que a gente não gostaria de ter, eu acredito que, nesse sentido, é meio que difícil a gente desvincular esse cara de alguma coisa que nos prende por outros meios que não seja dinheiro. Então, no caso, via lei, via força de Estado mesmo, né? Agora, se isso necessariamente precisa ser assim, é difícil. Eu tendo a concordar que sim, mas podem ter outras visões sobre o assunto que é complicado, né? Mesma coisa que você pensar sobre o direito à segurança privada, né? Se você quer, pode ter direito à segurança privada ou você precisa depender 100% do Estado, por exemplo, sabe? É uma discussão um pouquinho longa até, e uma discussão mais filosófica e política do que necessariamente... do que uma discussão...
econômica.
Unicamente econômica.
Como se a gente não tivesse entrado no lado filosófico até agora.
Acho
que é muito longe, assim, sabe?
Mas a visão de livre mercado, né? Porque o livre mercado, tanto de a gente poder investir diretamente através de um Robinhood da vida, quanto o livre mercado de o que que gere o próprio mercado. Porque tem teorias que dizem que o mercado vai gerir o próprio mercado. Nesse ponto, não parece que o mercado está se autogerindo. Parece que ele tem uma influência externa de um órgão regulador estatal. Esse era o meu ponto.
O meu pensamento vem um pouco da nossa dificuldade barra impossibilidade de lidar com sistemas complexos demais para a forma como a gente construiu a sociedade hoje, né, nesse sentido. A gente, às vezes, né, quando você para para pensar nesse sentido aqui, né, da gente fazer um órgão regulador para esse tipo de coisa, né, e para a gente deixar algo muito, muito livre, a maneira como você fez esse cara ser assim já é muito complexa, cheia de nuances com relação a como você pode comprar, como você pode vender uma ação. O mercado, da forma como ele foi construído, como você falou antes, tem leis que gerem o mercado gere o próprio mercado nesse sentido. Tu cria um sistema muito, muito complexo, muito, muito caótico, que pode estar sujeito a alguma coisa dar errado, né? Alguém entender que dá para se aproveitar desse caos, desse problema, e, entre aspas, é difícil de impedir essas coisas, né?
Isso é intrínseco até à origem das bolsas de valores, né?
Isso.
De todo o lance lá na Holanda com a venda das tulipas e todo esse, tudo isso já dava pra observar esse tipo de movimento acontecendo em outra proporção, assim.
É muito doido isso, cara. É uma discussão massa, realmente, de se pensar. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Se esse órgão deveria ser estatal ou deveria
ser... O nome do programa vai mudar de GameStop pra Filosofia sobre o Mercado Financeiro.
Filosofia sobre o Mercado Financeiro. Gostei. GameStop é a Filosofia sobre o Mercado Financeiro.
É, GameStoteles.
Genial.
É demais.
Mas assim, antes da gente finalizar, não sei, eu queria perguntar pra Ju se você tem mais alguma declaração como uma agente ativa do mercado pra falar pra gente, alguma coisa que vem na sua cabeça.
Não, que é muito legal falar pro pessoal que não é pra ter medo, né, nem achar que, pô, o mercado financeiro não é só isso, né, é só loucuragem. Porque não é. E se tu acha que é, tu vai se afastar e vai deixar de ter um dinheiro bem aplicado, de garantir uma aposentadoria, enfim, uma independência financeira lá pra frente. E pra não deixar que com esses pequenos episódios, não tão pequenos, mas enfim, que esse tipo de coisa te afaste de gerir melhor o seu dinheiro.
Ah, perfeito. Isso aí, gente.
Compra Bitcoin. Esse é o aviso dela.
Ai, ai. Vou encontrar o Lu e pendurar pela cueca no mastro das bandeiras ali na...
Antes da gente finalizar, o que a gente tem, senhor Luiz Eduardo? Isso é versão Dorime?
É meio gregoriano, assim. Me inspirei no gregoriano.
E onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigues?
Pode mandar pergunta no Instagram, @roletarussacast. Pode mandar pergunta no Twitter, @roletarussacast. Vai poder mandar pergunta no Facebook daqui a pouco, hein? Porque a gente vai criar a página do Roleta lá no Facebook. Que também vai ser Roleta Russacast, se Deus quiser.
Vai sair junto com o grupo do Discord do...
Não vai ser junto.
Bota no LinkedIn também, cara. Fazer o Facebook, bota no LinkedIn, mais feliz.
Porra, LinkedIn do Roleta ia ser doido, hein?
Vou abrir vaga pra contratar pro...
Vaga, isso, estagiário de edição. Aí dá uma experiência pra galera.
E aqui, né? E aqui no chat da Twitch também, né?
Por favor. E, claro, com certeza, você que tá ouvindo a versão editada no seu agregador de podcast preferido, saiba que toda quinta-feira à noite estamos na twitch.tv/roletarussacast, gravando este programinha ao vivo, onde você poderá ver nossas belas faces e interagir conosco, mandar a sua pergunta ao vivo, que é o melhor tipo de pergunta que tem.
Inclusive, eu já vou começar com uma dessa aqui, daí é mais... Essa aqui é só porque perguntaram aqui, eu sei que...
Só pra esquentar, só pra esquentar.
Só pra...
Pra aquecer.
Vitor Esmanhoto pergunta, Juliana é solteira?
Ai, é, sou.
Viu o que você fez, Vitor? Você saiu do programa pra deixar a menina envergonhada.
Exato. O cara foi expulso do programa e vem aqui...
Foi expulso!
Expulso.
E pra fazer a internet do Luiz cair também. Duas vezes, galera. Duas vezes. Foi isso
que ele fez. Se vocês soubessem o que aconteceu no Roleta Russa em 2021, vocês ficariam enojados.
Exato. Tá mal contada essa história aí da saída do Victor, hein? Tá bem mal contada.
Ai, saiu por causa da faculdade, tá? É só desculpa, gente. A gente não vai contar o que aconteceu de verdade.
Próximo, Luiz.
Bebê Diabo pergunta, quero saber o top 1 pastel de cada um.
Essa é uma... Excelente pergunta.
Excelente pergunta.
Excelente pergunta, porque eu tenho a minha pastelaria favorita.
Qual que é? Quero ver.
É o Babico Pastelaria, lá em Barra Velha,
litoral
de Santa Catarina. Alba concorda comigo que Babico é sensacional.
Babico?
Nem preciso fazer grandes propagandas aqui. E lá no Babico, eles têm uma miríade de pastéis. Eles têm o Hulk, eles têm o Bonzão, eles têm o Camarada, eles têm o Campeão, eles têm o Nordestino, eles têm o Jabá. Mas o que eu mais gosto é o Quero Mais 1, porque tem o Quero Mais 2 e o Quero Mais 3. Vai, calabresa, provolone, cebola e tomate. Imbatível. Bom para caralho.
É o melhor. Uau. É o melhor real. Eu endosso a opinião de Arthur Rodrigues.
Meu top 1 pastel é de uma barraquinha de pastel que é do meio do shopping, lá de Criciúma, chamada Dito Pasteles, que o melhor pastel que eu já comi é o pastel de camarão gratinado deles lá. É sensacional.
Meu Deus, mano.
R$40 o pastel.
Não é tão caro assim. Ao menos não era na época, né? Já faz o quê? 10 anos que eu não como pastel desse, mas tudo bem.
Não, eu vou quase que ao encontro do Marcos. Eu gosto do de camarão. Não necessariamente desse específico aí dele, mas não pode ser miserento, sabe? Tem que ter o camarão.
Camarão pistola.
Dois camarão pistola, um do cada lado, assim. Fazendo um coração.
Qual que é a venda? Não tem nenhuma venda específica de pastel?
Eu vou deixar genérico, pode ser assim, qualquer uma assim, beirinha da praia, pá.
Eu vou dar uma de honra aqui, que é a Ilha Formosa lá na Lagoa, é maravilhoso, mas é caro. Mas é bom, mas é caro. Mas a melhor de todas. Mas é bom, mas é caro.
Mas é bom.
Mas a melhor de todas é o pastel do Queco de carne com ovo. Cara, é o melhor pastel do mundo. Não tem.
Carne e ovo é tão simpático, bicho.
O de frango catupiry dele é animal também. Eu vou mudar a minha opinião. Queco.
Como tu diz, né?
Frango catupiry com Queco é.
Porque ele usa o Queco catupiry mesmo. Da marca catupiry. Ele não usa aquela coisa que eles colocam em bolsa de pizza, que não é catupiry.
Cara, eu vou entrar com a sobremesa aqui, porque pastelzinho top é queijo, banana e doce de leite. Fechou.
Não, aí tu botou queijo e tu errou. Queijo num doce, tu errou.
Tem que ter, tem que ter doce. Tem que ter queijo na pizza de chocolate, tem que ter queijo no pastel de banana, tem que ter queijo.
Louis Piá de prédio.
Ó, eu vou dizer, eu vou ter que me enaltecer aqui. Porque eu sou o maior cartola, o maior dirigente da história do podcast. Fiz uma contratação desse naipe. Gabriel Opa mandando a melhor opinião já emitida nesse podcast. Pastelzinho de banana, queijo, doce de leite, envolto numa doce camada de açúcar com canela.
Isso, maravilha. Arthur. Obrigado, cara. Eu achei que tu ia me esculachar. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Tô feliz. Tô satisfeito. Vou embora hoje, tá bom? Tchau.
LG Baixo pergunta. Burger King ou McDonald's?
Não, vamos lá. O gabarito correto. O Megazord do... O Megazord do fast food, vamos lá.
O Marcos vai dar o gabarito. Eu já conversei com ele sobre isso.
O Megazord do fast food é... Um hambúrguer do Burger King, talvez um Whopper, talvez um Stacker, depende da sua preferência. A batata do McDonald's e um milkshake do Bob's. Esse é o Megazord do fast food. Esse é a combinação perfeita.
Palmas, palmas pra ele. Palmas.
Não existe outra resposta nem essa.
Que homem.
Mas assim, ó, em termos de custo-benefício, tem que escolher um ou outro, Burger King.
Burger King. Eu ia dizer, se tivesse que escolher só um, só pode escolher um, Burger King.
Só pode escolher um, que lanches?
Não, Burger King e McDonald's, Arthur, não desvirtua.
Pô, tá muito caro essa merda, velho. Vou pagar 25 mil, cheiro de McMelt, não fode.
Isso é verdade. Vale mais a pena comer um hambúrguer top do que isso.
Mas tem que pode comprar dois. Tem aquele 2 por R$16,90.
Sim, eu posso comprar dois, aí eu gasto um salário mínimo.
Vamos para as recomendações da semana.
Vamos que hoje o pau tá pegando, hoje tá quente.
Eu vou recomendar um livro que eu estou quase chegando no final. O livro com o maior título de coach que eu já li, mas que não é sobre coaching. O nome do livro é O Poder dos Quietos, de uma mulher chamada Susan Cain. Que eu tô chegando no final dele agora, falta mais umas, acho que um pouquinho menos de 100 páginas. E esse livro, cara, ela fala sobre principalmente as diferenças fisiológicas e sociológicas de pessoas introvertidas e extrovertidas. Principalmente do ponto de vista de pessoas introvertidas, né, introspectivas, assim. Ela traz todo um contexto histórico, todo um contexto biológico mesmo, de por que pessoas introspectivas são da maneira como elas são, introvertidas são da maneira como elas são, e pessoas extrovertidas são da maneira como elas são. Por que que a sociedade às vezes recompensa mais pessoas extrovertidas do que introvertidas? E, cara, assim, ela tem muitas reflexões muito boas. Acho que foi um dos livros que mais me intrigou desde que eu li Sapiens, do...
Nem sempre foi assim, os introvertidos, uma época da história, foram mais beneficiados do que os extrovertidos.
Sim e não, depende muito do... Você tem que ler o livro pra entender. Então, pô, fica aí a recomendação, Poder dos Quietos, Susan Cain.
Gente, essa semana eu tinha muita coisa pra recomendar aqui. Eu pensei em recomendar um molho, eu pensei em recomendar dois livros, eu pensei em recomendar um disco, eu pensei até em recomendar um certo caminho pra ir até a ponte, se tu for de Florianópolis. Mas, depois de toda a experiência que eu tive esse final de semana, eu não posso dar outra recomendação que não seja a versão de Super Mario 3D World que saiu pro Switch agora. Eu não tive um Wii U, então eu não tinha tido oportunidade de jogar esse jogo até hoje. Mas puta que pariu, que aula de game design que é esse jogo. Ele tem mais ou menos que uma fórmula para fazer o layout das fases, que primeiro ele introduz uma mecânica, ele aumenta essa mecânica depois que o jogador já está acostumado, depois ele dá uma quebra nessa mecânica para tu se adaptar, e depois tem uma conclusão repassando tudo que passou na fase, e isso acontece praticamente todas as fases, e são, sei lá quantas fases, são 100 fases, sei lá, é coisa pra cacete. Só que o jogo é tão inteligente, ele explora tanta coisa de uma maneira tão fresca, assim, e é muito doido, porque a franquia Mario já tem mais de 30 anos, e eles ainda conseguem inovar em jogo de plataforma depois de tanto tempo, cara. Então, quem tiver um Switch, joga Super Mario 3D World, que é incrível.
Eu ia recomendar as pastelarias que eu citei aqui, eu acho que essas duas, principalmente o Keco devia estar no roteiro de Florianópolis, tipo, sabe aquele, tem aquele busão que tem as pessoas por em cima? O Keco devia estar no roteiro, enfim.
Concordo.
Mas eu vou recomendar aqui um jogo que todos nós estamos jogando muito recentemente, que é Hades, que é um puta jogo, saiu ano passado, e é maravilhoso, maravilhoso, muito gostoso de jogar.
Maravilhoso mesmo.
Eu nem vou falar muito sobre, vai atrás e joga, porque é muito gostoso.
Não, dessa vez eu vou dar spoiler, velho. Esse jogo é bom pra caralho, vai ter roleta desse jogo semana que vem, foda-se.
É semana que vem, mas...
semana que vem eu nem comecei a jogar essa porra ainda, mano.
Já que a gente tava falando sobre o mercado... Ah, eu vou pedir licença poética aqui pra dar três dicas, já que eu sou convidada. Vamos lá, primeiro.
À vontade.
Já foi mencionado aqui hoje, que é a Grande Aposta. Então, pra quem quer entender um pouquinho da crise de 2008, de um jeito didático, porque como eles falaram, tem explicações no meio do filme do que aconteceu, é bem legal. Então, assistam o filme A Grande Aposta. A minha dica número 2, ainda relacionada ao mercado financeiro, é um vídeo super curtinho no YouTube que se chama O Mercado é Foda, Véi. Assistam isso, vocês vão ver. Vocês vão ver como não é bacana, né, fazer o que a gente não sabe. E a minha última dica, só pra não perder aqui a minha característica de aleatoriedade, é pra você que mora sozinho, tem um espaço, né, pequeno na cozinha, uma pia, tanto quanto reduzida, eu sugiro aqueles escorredores de pia que ficam acoplados na parede. É ótimo, gente. Não fica bagunçado a pia. Você tem espaço pra cozinhar. Então é essa a minha recomendação.
Um escorredor, tipo, que fica pra botar o talher, prato também?
Isso, ele fica... Tu bota ele na parede mesmo. Então ele fica ali na parede, pertinho da pia. E tu não ocupa aquele teu espaço que tu pode usar pra cortar um brócolis, né? Uma cenoura. Tu dá otimização pra tua cozinha. Essa é a minha dica.
Porra, eu tô abismado, porque eu não conhecia
esse
artefato.
E eu vou mandar uma foto pra vocês. Mas, e mais, já que vocês gostaram disso. Na Itália, eles têm uma coisa muito diferente. O escorredor de louça deles fica, tipo, num armário em cima da pia. Só que ao invés de ser fechado, é uma gradezinha embaixo. Então esse armário em cima da pia, ele é um escorredor.
Caralho, sensacional.
Caralho.
Gente, é genial, porque não fica com a cozinha bagunçada. A louça tá, tipo, guardadinha e escorre pra pia. Essas foram as minhas dicas de dona de casa, pessoal.
Muito bom, adorei.
Eu adorei porque eu virei 100% o adulto que no fim do ano sonha em comprar uma frigideira Flavorstone na Folha.
Eu vou aproveitar que a gente tá falando de cozinha, falando de Itália aí, deu uma aguinha na boca, e vou falar uma dica culinária que é maminha na brasa com manteiga e alho. Se liga, é boa. Olha só, tu pega a maminha, bota na churrasqueira, um foguinho brando ali, alto, legal. Ele é dos dois lados. Vai tirar ela um pouco, vai cortar em fatia, vai botar ela de volta na brasa em fatia, e quando tu virar, tu vai jogar um pouco da manteiga derretida junto com o alho em cima. E vai deixar o fogo, vai subir, vai ser uma coisa linda de ver. Mano, fiz ontem à noite, que espetáculo. Então, maminha na brasa com manteiga e alho é a minha dica aí pro final de semana aí, pro ano inteiro, quem quiser aproveitar.
Até eu que já jantei, tô com fome agora.
Não, gente, olha só, eu vou dar um disclaimer aqui, porque se eu fosse vocês, eu ouvia essa dica do Opa, porque ele é o churrasqueiro oficial do nosso grupo de amigos, um baita do churrasqueiro, então...
Vou meter essa, hein? Eu vou meter essa no próximo.
É isso, né, galera? Esse foi o nosso Roleta Russa. Duas coisas antes da gente... três coisas, na realidade, antes da gente finalizar. A primeira delas é lembrar você que assiste a gente aqui dentro da Twitch, fora também, né, quando a gente lançar esse podcast editado, dá aquele subzinho pra gente, né? Dois cliques de distância se você é assinante Prime. Ou se você não é assinante Prime e você quer assinar pra gente também, a gente não vai reclamar, com certeza.
E você que tinha assinado passado, você precisa renovar sua assinatura. Exatamente. Se o mês passou...
Exatamente.
Manualmente você precisa renovar.
Só dando um pequeno aviso pra quem tá ouvindo esse podcast e nunca nem entrou na Twitch na vida e quiser colaborar com Roleta Russa, se você tem assinatura... Prime Video, qualquer outra coisa do Amazon Prime pra ter só entrega grátis, enfim. Se você é assinante de algum desse produto da Amazon, você tem direito a dar um sub por mês em um canal da Twitch que você quiser, e você pode ajudar o Roleta Russa de graça com o seu sub. É só entrar em twitch.tv/roletarussacast, apertar em inscrever-se, e depois inscrever-se com o Prime. É super rápido, é de graça pra quem tem assinatura da Amazon, e é um caminhão de vantagens.
E se você não assiste a gente ao vivo, mas quer assistir a gente na Twitch, não conhece a Twitch, manda mensagem pra gente que a gente ensina. Eu ensino, eu faço questão de ensinar, fazer passo a passo com a pessoa que quiser entrar na Twitch porque quer nos assistir.
A segunda coisa que a gente tem que fazer, eu falei que era três, né? A segunda coisa, obrigado, Ju e Opa, por ter participado do nosso programa. Opa, vai ser a primeira e última vez que eu vou agradecer, porque agora a Opa vai virar a figura carimbada aqui dentro. Né? Mas Ju, obrigado por ter aparecido aqui, ter dado esses insights, toda essa bagagem. Todo
conhecimento.
Bagagem de mercado financeiro pra gente. Foi muito bom.
O convite, pessoal. Gostei muito de participar pela segunda vez e sigo à disposição.
A gente vai lembrar disso, hein? Terceira coisa que a gente tem que fazer o sorteio do tema? O que, que a gente
ia assim? Não, sorteio. Eu já decidi, vai ser Hades. Semana que vem é Hades, esse jogo é bom pra caralho, não consigo parar de jogar, vai ser Hades.
Acabou.
Caralho.
Eu não comecei a jogar essa porra ainda.
Dá teus pulos aí.
Dá pra duas semanas Hades? Não, sorteio. Sorteio não pode ser games.
Aí ele vai sortear games.
Tira games. O
que ainda tem? Tem games, tem cotidiano? Tem games também.
Tem tudo. Só não tem atualidades. Tudo. Então tem cotidiano, games, audiovisual, literatura. Games.
Vamos lá então. Semana que vem a literatura, infelizmente.
Semana que vem a literatura, a gente vai falar sobre a aposentadoria de...
Constituição Brasileira. A gente vai falar sobre a Constituição Brasileira.
Pode ser
a
aposentadoria da Constituição Brasileira.
Isso, a aposentadoria da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira vai ganhar o teto do INSS a partir do ano que vem.
É isso aí, galera.